política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
11:04, começando agora mais um Rádio Debate. Hoje, na minha companhia aqui, o Manassés Simões. Daqui a pouco, o Paulinho Coelho, do PCdoB, também estará aqui presente. Debater política nacional, política estadual. Dar uma passeada por Caruaru, que ontem surgiu uma proposta mirabolante lá em Caruaru, né? E vim também para Santa Cruz, onde alguns temas começam, né, nos bastidores a esquentar a política. Ontem na prefeitura eu encontrei nos estados, viu, Manassés? Alguns vereadores de oposição foram fazer algumas cobranças de informações ao governo, vereadores de oposição, lógico. Quando chega lá e encontra um outro vereador de oposição, só que não era para fazer cobrança esse outro vereador. Se encontraram sem querer. Daqui a pouco eu vou contar essa história. É, pego no fraga, como se diz.
Pego no
fraga. Daqui a pouco eu conto a história. Mas antes disso, vamos dar uma passada por Brasília, porque ministros do STF criticam a hipótese de deputado preso manter mandato. Na situação bizarra no país, né, alguns deputados, o Genuíno, que tinha pedido a aposentadoria, né, por conta das suas questões de saúde, já repensa em voltar a assumir o mandato, né, para poder ter direito de ir a passar o dia trabalhando e à noite, né, no regime semiaberto, né, e é uma loucura essa história do Mensalão, tá virando casa de novela. E a matéria do G1 com Loara Andrade.
G1. Ministros do STF criticam hipótese deputado preso manter mandato. Os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal STF, criticaram nesta quarta-feira, dia 20, a possibilidade de um parlamentar preso continuar no exercício do mandato. Nesta semana, a Câmara deve iniciar o processo de cassação do deputado licenciado José Genuíno, um dos 11 condenados no processo. Processo do Mensalão que foram presos. Em agosto, Mendes já havia ironizado a possibilidade de um parlamentar ser preso, dizendo que deputado não poderia negociar horário de trabalho com carcereiro. Nesta quarta, antes da sessão do STF, ele afirmou que os presos podem sofrer coerção. Segundo ele, um deputado presidiário poderia se tornar refém de organizações criminosas que atuam dentro dos presídios. O ministro Marco Aurélio Melo também disse ser contra essa possibilidade. O efeito da execução da pena é a suspensão dos direitos políticos. Não concebo como alguém com direitos políticos suspensos possa estar no exercício do mandato, disse o ministro.
Situação jamais imaginada no país, Manassés. Deputados e políticos de renome hoje, né, no gabinete da papuda, né, e aí a situação bizarra, né? O Gilmar Mendes, polêmico Gilmar Mendes, disse que os deputados podem se sentir reféns de organizações criminosas dentro dos presídios, podem ser coagidos, né, e está toda essa polêmica envolvendo aí os principais nomes do PT, né, Dirceu, Genuíno, além do Delor Soares, que era o homem que operava todo o esquema do Mensalão. Como é que você vê essa situação toda, né? E houve excessos do STF em relação a essas prisões, Manassés?
Bom dia, Manuel. Bom dia aqui, Wagner, na Controladoria. Bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. Enfim, o caso do Mensalão é inédito na história do país. Em primeiro lugar, porque marca uma nova página dos três P's, né? Entrou um quarto P. Preto, pobre, prostituta e político também vai pra cadeia nesse país. Porque a gente não tá falando de político de interior e tal, não. Nós estamos falando de gente grande, gente que mexeu e que era envolvido com as estruturas da República e que ainda são envolvidos. Aliás, em primeiro lugar, eles não podem até arguir essa questão que eles estão dizendo, somos heróis porque somos presos políticos. Não são presos políticos. Não são porque o partido deles está, continua no poder. Não faz sentido. Não faz sentido ser preso político se o...
Pelos próprios colegas.
Pelos próprios colegas. Então, seria como as raposas caçando as raposas. Aí não existe. Raposa só caça dentro de galinheiro. Enfim. Mas o fato é que as declarações do Genuíno, com respeito a ou seus colegas deputados, em virtude dessa eventual medo que eles tenham deles serem vítimas, né, de eventuais organizações criminosas dentro da papuda de qualquer presídio no Brasil, eu acho que é o contrário. Os presos que estão lá dentro devem justamente temer a estadia desses homens lá dentro. Porque normalmente a maioria dos presos desse país jamais estiveram envolvidos em grandes organizações como esses. Como esses, né? Que estavam entranhados dentro do poder. O fato é que, Emanuel, pode realmente ter havido algum excesso do ponto de vista da aplicação, se seria em regime fechado, regime semiaberto. Mas eu entendo também que os ministros do STF, quando eles decidem, e eventualmente, nesse caso foi o Joaquim Barbosa quem expediu os mandados de prisão, ele até deixou uma ressalva que se procedesse com as prisões de modo urbano, né? Que não seria,
elegante,
não seria necessário de repente pegar o cara, jogar ele dentro do camburão com toda a força para ele sair lá com a banda do olho roxo, que não colocasse algemas, né? Nessas figuras que ainda fazem parte, né, dos bastidores da política nacional. Enfim, o fato é que, muito embora não tenham sido algemados e tal, mas era necessário e é uma resposta do poder judiciário desse país, da justiça, em especial o STF, que sempre foi considerado um compadre da elite política desse país. E quando eu digo elite política, não é os políticos da velha guarda dos anos 60 e 70, não. A elite política desse país hoje também é feita principalmente pelos que hoje ocupam o poder. O PT e toda a sua equipe lá dentro hoje são a elite política desse país, porque é o partido hoje mais rico em caixa.
E aí, Manassés, também estão há 10 anos no poder, não dá pra reclamar muito.
Indo mais, né? Mais
que 12, são perseguidos, né?
13, né? 13 anos.
Não dá pra dizer que são perseguidos.
Não, não são perseguidos, não.
Né, poder.
Não, estão, não são marginalizados
são
pela
poder,
política.
Né,
eles são o poder hoje, não só em Brasília, mas em vários estados desse país, em grandes cidades. Então o fato é que o STF dá uma resposta dura a eles próprios e uma resposta satisfatória à sociedade que clamava por posicionamentos severos da justiça quanto aos chamados bandidos do colarinho branco, não tão conhecidos nos anos 90 nesse país. Então o fato é que estão presos. O genuíno parece que andou por algumas cidades do interior de Pernambuco e aprendeu também a adoecer quando está numa situação. Que eu nunca vi genuíno passar mal dentro da Câmara dos Deputados. Alguém aqui já viu? Genuíno, passou mal, segura, pega a pressão, se alterou. Mas agora genuíno, quando está dentro do papo da papuda, ele agora está passando mal. Agora é hipertenso, agora está com o coração doente e tem que fazer exames e tal. O fato é que a resposta do STF foi dura, foi duríssima e foi precisa. Atingiu aquilo que a sociedade esperava. E o que se espera é que os tribunais, os juízes em primeiro grau, deem uma resposta também à sociedade diante desses crimes, dos poderosos, daqueles que estão no poder. E quando praticarem crimes, que deem uma resposta à altura da que o STF deu. Muito embora tenha andado tarde demais, 7, quase 8 anos depois... De atraso, mas deu. Isso sinaliza uma coisa, de que essa bandidagem que muitas vezes ocupa as cadeiras de mandatos eletivos, mandatos populares que passam pelas eleições, não podem, dentro dos seus crimes, ficar impunes e a sociedade ficar apenas assistindo a roubalheira campear nesse país. O STF já deu uma resposta clara e esperamos que isso seja também acompanhado pelos... os outros tribunais e pelos juízes em primeiro grau.
Eu acompanhei vários analistas políticos, analistas ligados à esquerda, à direita, sei que ainda existe isso, outros supostamente independentes, né? Em relação ao Genuíno, é quase que unânime, né, de que o Genuíno entrou de gaiato nessa história. O Dirceu seria, né, o grande mentor de tudo isso, o Delúbio seria o homem que preparou a estrutura financeira do Mensalão, né? Mas aí o Genuíno seria, né, vítima de tudo isso aí. Ah, quem acha isso aí? Quem acaba de chegar aqui é Paulinho Coelho, do PCdoB. Aproveitar e dar o bom dia dele aqui e já falar sobre esse assunto. Mensalão. O Hinaldo Sampaio, jornalista do Recife, Paulinho, disse que o Mensalão é uma peça de ficção. Não existiu. Né? Já no do PSDB, ele meio que disse que não, o do PSDB existiu. Houve alguma coisa ali. Apesar do operador ser o mesmo, né? O Delúbio, né? E o Marco Valério.
O Marco, aliás,
o Marco Valério é o mesmo operador do sistema. Existiu ou não existiu? É uma peça de ficção, Paulinho? Bom dia.
Bom dia. Desculpa, primeiramente, o atraso, mas o trânsito de Santa Cruz me deu uma segurada. Tem algumas ruas fechadas que complicou para chegar aqui. Rapaz, esse assunto do Mensalão é complicado, porque não existe, para mim, nenhuma opinião até agora que eu ouvi que não tivesse algum cunho de interesse, nem que seja ideológico, por trás. Mas, assim, eu sou estudante de Direito, além da vida política, e tenho visto muitas discussões na faculdade, a SES, onde eu estudo, sobre esse assunto. E, assim, embora eu tenha ouvido brados de que demorou muito, eu acho que foi tudo meio precipitado. E como você falou, um cara como o Genuíno, que não tem essas fortunas todas na vida, né? Ser condenado pela opinião pública como um grande corrupto. E aí você vê Genuíno de ser preso e Maluf solto. Você vê o mesmo STF que condenou os petistas. Foi o STF que concebeu o habeas corpus para o Daniel Dantas, que o Brasil conseguiu prender, e o grande lobista Daniel Dantas, e o STF foi e mandou soltar. Então eu acho que a gente ainda não pode dormir com a porta aberta. Eu acho que a gente está muito longe de resolver esse problema. Essas prisões talvez tenham sido uma resposta, acho que mais ao clamor que a mídia fez em cima dessa questão, do que propriamente o julgamento de mérito em si. E se você for pegar, tem outras coisas. Se o Mensalão demorou, tem coisas que aconteceram antes do Mensalão que estão lá engavetados no STF e não foram julgados ainda. Eu não vejo assim, eu vi uma postura, além de tudo, extremamente arrogante do presidente do STF,
Joaquim.
O senhor Joaquim Barbosa. E só espero que o STF seja tão duro como foi com o PT, com as outras forças políticas que também estão envolvidas em problema, né? A gente tem o Mensalão do DEM para julgar, tem o Mensalão do PSDB Mineiro para julgar, tem a questão do metrô de São Paulo para resolver, tem a questão da compra da reeleição do Fernando Henrique para resolver, tem a questão das privatizações para resolver, que a mídia insiste em não pautar tanto quanto o Mensalão, né? Nós temos dois livros só sobre esse assunto, a Privataria Tucano e o Príncipe da Privataria, e eu não vejo esse mesmo clamor da mídia nessas questões. Mas espero que o saldo seja bom. Espero que os caras que estão lá presos agora sirvam, deem alguma contribuição com isso para a nossa construção de sociedade,
agora,
pelo menos.
Tem um lance curioso da mídia, né? A principal rede de televisão do país, né? Porque quer crer que não é quem entra na casa de 90% dos brasileiros todo dia. Seja de forma fictícia nas novelas, e ela acaba colocando muitas verdades que ela quer colocar nas novelas, seja nos seus telejornais. No Pará, ela é comandada pela família de Jader, que é ligada hoje ao governo Lula. No Maranhão, ela é ligada à família de Sarney, que é ligada hoje ao governo Lula. Em vários estados acontece. Em Alagoas, Collor de Mello. Né? E mesmo assim, o governo petista, o governo do qual o PCdoB faz parte, do qual vários partidos ditos de esquerda fazem parte, continua criticando essa velha mídia, que hoje está toda aliada
na prática, ela
ao
continua
governo.
Fazendo oposição, né?
Mas não é muito contraditório.
É contraditório.
Os proprietários delas estão hoje no governo.
É contraditório para ela, né? Porque o ano passado mesmo, eu fiz esse exercício de ver, o ano passado teve entrevistas durante a campanha com os candidatos a presidente. A William Bonner, Fátima Bernardes e o candidato. E o tratamento dado ali, só ali, na campanha, para todo mundo ver. Tá os vídeos no YouTube lá, para quem quiser conferir. O tratamento dado a Dilma e ao Serra é completamente diferente. É quase uma agressividade. O William Bonner chega a se exaltar quando a Dilma Rousseff tenta falar. E ela poucas vezes consegue falar, porque ele interrompe muito. Uma postura agressiva e pô, o show de TV que fizeram no Mensalão foi algo, eu acho que é inquestionável.
Agora, veja só, não é contraditório também, por exemplo, o fato de que a Globo tem esses posicionamentos. Ela foi, por exemplo, ela foi totalmente tendenciosa no debate Collor, Lula. Agora você também traz essa informação, não, ela é tendenciosa e tal, mas, por exemplo, o governo do PT, durante esses 12 anos, refinanciou milhões e milhões e milhões de reais de dívidas, especialmente da Globo. Inclusive, a própria Globo News estava praticamente quebrada. E o próprio governo do PT fez isso, inclusive contra outras mídias. Por exemplo, a Band fez duras críticas quanto a isso. Não é também contraditório o fato de uma rede de TV que você supõe ela bater sempre em você e você beneficiá-la, como foi agora beneficiados os grandes clubes de futebol com refinanciamento e perdão de dívida? Onde é que está essa... Por que essa história não encaixa bem, já que se diz que a Globo é tão inimiga, mas ao mesmo tempo ganha tantas benesses do governo federal?
Bom, estou levantando fatos, assim, constatações, né? Dando exemplos de posturas da Globo que são combativas do governo atual. O Jornal Nacional, ele se pauta em metade do programa falar dos Estados Unidos e metade do programa falar mal do governo. E a Globo, ela... Na minha opinião, todas as posturas dela são contra o governo atual e tem sido assim nos últimos anos.
Então, realmente a gente percebe isso. E é isso que a gente acha estranho, né?
Tem grandes nomes, o Arnaldo Jabô. O Arnaldo Jabô é um militante contra o governo atual.
Se você pegar hoje a revista Veja e ver quantas páginas tem de publicidade oficial do governo, é absurdo. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras...
BNDES.
BNDES. O que tem de propaganda na revista Veja não é brincadeira.
Precisa ocupar os espaços,
né? Aí é meio que contraditório, né?
É meio contraditório. Um sistema midiático que lhe combate e você lhe assiste com tantos contratos.
E você o alimenta.
E você o alimenta. Estranho.
Mas, de qualquer forma, só voltando no ponto, que sempre que as pessoas vêm me abordar esse assunto, eu tenho sido muito abordado esse assunto nesses últimos dias, da questão das prisões do Mensalão, como se isso resolvesse o problema da política. E a gente está muito longe disso. Para resolver o problema, é justamente acabar com essas contradições e desatrelar o capital da política. Por isso que a gente bate tanto, por isso que o meu partido é frente na Câmara dos Deputados, pela reforma política. Reforma política democrática, uma reforma política que tenha como ponto principal o financiamento público de campanha, para você acabar justamente com o lobby. Você tirar Daniel Dantas da jogada, você tirar Marcos Valério da jogada... Você acabar com esse povo que sobrevive do financiamento de campanha, desse atrelamento da política com o capital financeiro.
Porque a grande questão não é prender o político corrupto, é evitar que ele chegue ao poder.
Exato.
Né? Esse é o passo importante.
Faltar a política em ideias, né? Não em quem paga mais para ser eleito.
O Lindomar Mendonça, aqui pelo Facebook, Lindomar Mendonça, disse o seguinte: Maluf não era ladrão, mas nunca tentou comprar a vontade do povo através do loteamento de bancadas. Uma opinião aqui do Lindomar Mendonça no Facebook. Eu vou para o intervalo e na volta eu quero comentar a questão de Caruaru. Eu já conversei com o Manassés aqui nos bastidores ontem. O Senado, né, anulou aquela sessão que caçou o mandato do Jango, né, há 49 anos atrás. E em Caruaru um vereador fez uma proposta. Não sei se Paulinho já viu a proposta de Caruaru. O vereador Evandro Silva, do PMDB. Estava vendo aqui até a imagem. Eu não conhecia ele pela imagem. Já um senhor. Propôs, Manassés, uma sessão solene, hein, na Câmara de Caruaru. A sessão solene sempre tem, né? Variar aqui, sempre tem votos de tinta cidadão, tem sessões solenes, na Alep tem sessões solenes. Essa é um pouco diferente. O homenageado, 50 anos do golpe militar. Ele quer fazer uma sessão solene, hein, na Câmara de Caruaru para homenagear os 50 anos do golpe militar de 64. Curiosamente, ontem o Senado derrubou a sessão que caçou o ex-presidente Jango, né? Foi derrubado. Uma luta dos senadores Pedro Simão e Randolfo, que é pernambucano, né, de Garanhuns, que deve disputar a presidência da República pelo PSOL, deve ser aí candidato. E o Simão, que já está começando a se aposentar do Senado. Eles investiram nessa luta ontem, foi aprovado e foi derrubado aquela sessão que caçou o Jango. E hoje tem essa ideia aí do vereador Evandro Silva de Caruaru. Corajoso, né, Marcelo, o vereador?
É corajoso. O fato também é o seguinte, é que Paulinho está aqui, vai confirmar isso. Nós estamos vivendo um momento assim de uma falta de memória muito grande do país. Por quê? Há uma geração mais antiga que viu e presenciou o golpe militar e viu todo o período de 24 anos de ditadura nesse país. Há uma geração de que está na faixa dos 30, 35 anos, que já ouviu a história, está bem próximo dela e foi ali influenciado por Legião Urbana, toda essa turma todinha que batia muito nessa história. Mas tem uma geração que tem 20 anos, que está na casa dos 18, dos 15,
pra cá,
que não tem mais nenhuma ligação com isso. Eles não fazem mais noção do que aconteceu. Minha geração ouviu a história, a de meus pais presenciou. Mas o fato é que essa distância e essa falta da memória, a história não está sendo contada e repassada para os filhos, faz com que muitas vezes um acontecimento como esse não tenha repercussão nenhuma. E o que é pior, eu tenho visto em algumas pessoas que presenciaram o período da ditadura militar, que eles hoje, diante do caos político, social, econômico, dos valores da sociedade estarem sendo desconstruídos, da criminalidade aumentando, eles dizem, rapaz, bom era no tempo militar. Eu já vi, não foram poucas as pessoas...
Há muitas expressões em relação a isso.
Que estão relembrando com saudosismo a época da ditadura militar, dizendo, ó, naquela época não tinha essa criminalidade que a gente tem hoje.
Não tinha
naquela
essa corrupção,
naquela época hoje. O filho respeitava, quando ia para a escola, respeitava o professor. Naquela época, a escola, de fato, todo mundo cantava o hino nacional com a mão no peito. O pessoal tem hoje, a geração que viveu, está falando daquele período com saudosismo. E isso é o que me assusta, porque percebe-se que não é apenas ser corajoso. O fato que hoje em dia a história não está sendo contada, é típico isso no Brasil, não está sendo contada, e há um saudosismo presente daquela geração que viveu. Estão contando isso para os filhos hoje, para os netos, dizendo, ó, bom era naquela época. Tem algumas questões, mas do ponto de vista da segurança era bem melhor, as coisas funcionavam, os serviços públicos eram melhor prestados. Então, há uma tendência a não haver mais reticências quanto a propostas como essa desse vereador de Caruaru. Ele, para quem conhece a história da ditadura militar, diz é corajoso. Mas para a grande maioria das pessoas hoje, possa ser que o discurso dele não seja nenhuma ofensa, e para quem vive a ditadura militar, possa ser que, de fato, ele tenha até uma certa razão. É complicado.
Segundo o Evandro, Paulinho, o Evandro Silva, ele disse que o golpe só ocorreu porque o país estava sob a ameaça de uma ditadura comunista aos moldes de Cuba.
Para evitar que se instaurasse uma ditadura, se fechasse o Congresso e se acabasse com liberdades individuais, eles instauraram uma ditadura, fecharam o Congresso e acabaram com as liberdades individuais. Algumas pessoas que estavam presentes lá no momento, em Caruaru, comentaram comigo que o constrangimento foi geral, inclusive alguns vereadores esboçaram risos assim, contidos. Ninguém questionou, mas que gerou muito constrangimento. Eu concordo contigo quando tu fala que falta memória. E eu acho que a gente tem que ampliar esses espaços, tem que ampliar os espaços para discutir justamente essa memória, essa história do nosso país. Porque a gente não teve uma ditadura violenta no Brasil, nós tivemos 4 ditaduras muito violentas na América do Sul. Foi a brasileira, a argentina, a uruguaia e a chilena, que todas eram interligadas, todas eram financiadas e patrocinadas pelos Estados Unidos e que fizeram um grande mal para o nosso país, né? A gente perdeu a oportunidade de ter um grande avanço civilizacional pela construção do debate político que estava se instaurando na época. Não é que a gente ia ter uma ditadura de esquerda, uma ditadura comunista, isso é uma falácia, isso foi uma desculpa para mobilizar o povo e para dá alguma razão de ser ao absurdo que foi o golpe militar. O que estava acontecendo na época é que o presidente João Goulart tinha um plano de reformas para o país que ia mudar, que ia dar um grande salto histórico no país, e tinha várias forças políticas, várias correntes ideológicas que debatiam isso. A gente estava no momento em que a democracia estava começando a florescer de fato no país e ela foi cerceada. E o problema também, eu penso que os governos que vieram no período pós-ditadura tiveram uma preocupação muito pequena em mostrar para o mundo e para os brasileiros o grande mal que foi essa ditadura. E hoje a gente tem medidas como a questão da exumação do Jango, essa questão da sessão para anular a cassação do mandato do Jango, a Comissão da Verdade, que pode ser vista por muitos como revanchismo. Eu gostaria que fosse um tom de revanchismo. Infelizmente ela é menos revanchista do que deveria ser, mas é uma coisa que tinha que acontecer. Na Argentina, no Chile e no Uruguai, eles localizam a casa de torturadores, de pessoas que participaram do sistema, e vão lá e picham na frente da casa: aqui mora um torturador. esse foi responsável pela morte de tantas pessoas, pelo desaparecimento de tantas pessoas. E a gente é muito conformado com as pessoas que cometeram esse crime contra o nosso país.
Por exemplo, Paulinho, se você for numa escola pública de Pernambuco, em Pernambuco, Recife, por exemplo, você perguntar a qualquer aluno lá quem é Dom Helder Câmara, quem foi, ninguém sabe.
Exato.
Ninguém sabe da importância que a figura do Dom Helder teve. Não se sabe. Eu não conheço em Santa Cruz uma rua que homenageie ele. Eu não conheço. Não conheço praça.
Não conheço.
Em Cauaru também, nunca ouvi falar. Para você ver como nossa memória é morta. Uma figura da grandeza de Dom Helder passar em branco.
O governador Pelópidas da Silveira, que é tido como um dos maiores nomes da esquerda pernambucana, esquecido.
Mas nós temos muitas rodovias, estações de trem, estações de metrô com nomes de presidente da ditadura. Ainda temos.
Aqui nós temos a Castelo Branco. Não é?
A Castelo Branco,
Tem Arthur Acosta Silva, né? Mas não tem Dom Helder Câmara, né? Não tem, mas são coisas da nossa história mal contada, né? E muitas vezes, tá vendo aqui o perfil do Evandro Silva, não tem nada nele que identifique ele, se ele tem alguma ligação na época com a ditadura, se ele não tem nada. Eu não entendi de onde é que ele tirou essa ideia de colocar essa proposta na Câmara, e realmente nenhum vereador questionou até agora.
Ninguém,
todo mundo
não,
constrangido. Foi apresentado, vai para as comissões e vai vir para o plenário para ser votado, eu acho que na próxima semana. Não sei como é que vão votar no plenário, se vão aprovar ou não nessa ideia, mas por enquanto ninguém questionou. O Evandro teve 2.436 votos lá em Caruaru, né? Foi reeleito com 2.436 votos. Não sei se esse pessoal está se sentindo representado ou não por ele, né? Com uma história como essa.
Talvez as pessoas nem lembrem que votaram nele, né?
Talvez.
Ou sei lá por que votaram. Às vezes as pessoas não votam necessariamente para se sentir representado.
Ou pelas ideias que o sujeito tem, né? Vota, às vezes, por outras razões. Bom, mas vamos vir aqui à política pernambucana. Eu tenho uma matéria da Folha de Pernambuco, do blog da Folha, sobre as alianças para 2014. Até depois o Paulinho vai dizer como é que está aí o PCdoB para 2014. Em Pernambuco, eles... É vice do PSB na capital pernambucana, né, mas sinaliza que vai apoiar a reeleição da Dilma. E em Pernambuco, de ontem para cá, pipocou de informações sobre a aproximação oficial PSB-PSDB. Né, até o nome do Daniel Coelho foi citado como possível vice na chapa governista. Achei um absurdo e um desperdício. Acho que o Daniel seria hoje um grande deputado federal, seria eleito deputado federal. Né? E ele é um homem que tem um dos poucos de oposição ao governo socialista de Eduardo Campos. Seria meio que estranho ele entrar nessa chapa, mas vamos acompanhar a matéria da Folha de Pernambuco.
Blog da Folha. PSDB pode assumir cargos do governo de Pernambuco e Recife na reforma administrativa que anunciou na última quarta-feira, dia 20. O governador Eduardo Campos, do PSB, manteve intacta a Secretaria de Qualificação. Tal espaço, vago pelo PTB, deverá ser preenchido pelo PSDB, assim como o DETRAN e a Secretaria de Saneamento do Recife. Se tudo correr como planejado, o presidente estadual do PSDB, Sérgio Guerra, irá conversar com os deputados Terezinha Nunes e Daniel Coelho, ferrenhos críticos das gestões socialistas em Pernambuco, para posteriormente formalizar as indicações. Nos bastidores, lideranças do PSB estão no aguardo.
Rádio Debate Polo FM.
11 horas e 48 minutos. Política estadual, o barco do PSB, parece que não falta espaço. Agora vem o PSDB se juntar a Manassés e já com a promessa de assumir, né, as funções que eram do PTB, né, entre elas o DETRAN, né, e até aqui em Santa Cruz já tem até nomes cotados para substituir o comando da Ciretran, da 27ª Ciretran na cidade. Até onde é que esse barco de Eduardo vai carregar tanta gente?
O barco de Eduardo é grande, mas para ocupar o PSDB, que há muito tempo, de fato, vinha fazendo, eu não sei depois que, por exemplo, com o Daniel Coelho, que é um ferrenho opositor, a própria Terezinha também, que sempre bateu forte em Eduardo, eu não sei como é que essas duas figuras vão se localizar, porque, de fato, eles são as únicas, que eu saiba ainda, as únicas vozes de força, de oposição, dentro da Assembleia Legislativa. No entanto, com a saída do PTB, evidentemente que, por exemplo, o Silvio Costa Filho já está se posicionando, batendo contra Eduardo. Então, esse novo arranjo em Pernambuco demonstra só uma coisa. Em primeiro lugar, que não é novidade que o PSDB sempre foi aliado de Eduardo a partir do seu presidente, o deputado federal Sérgio Guerra. Sérgio Guerra, amicíssimo de Eduardo, sempre esteve junto. E essa relação Sérgio Guerra e Eduardo nunca agradou Armando. Isso, ó. Inclusive, esses resquícios desses embates de Sérgio Guerra e Armando Monteiro respingaram em Santa Cruz na eleição passada e na eleição para deputado. A gente sabe disso. Ele não se dão bem e teve alguns problemas internos nos caciques de Santa Cruz em virtude justamente dessa aproximação deles aqui dentro com algumas figuras quando eles não se dão. Então, o PSDB ocupa hoje esse espaço, vai ficar, pode ser que fique difícil para o próprio Eduardo, do ponto de vista ele sendo o candidato do PSB na campanha para presidente da República do ano que vem, combater o PSDB quando ele terá o PSDB, pelo menos é o que aparenta, na sua base governista em Pernambuco, com seu sucessor, evidentemente, e apoiando, quem sabe indicando até um vice. Mas, evidentemente, que o PSDB vai indicar um nome para comandar uma das pastas, e eu acredito que uma das autarquias mais importantes que Pernambuco tem, que é uma parte que entra muita grana, que é o Detran. Tem muitos contratos a fechar, é uma pasta importantíssima, não é uma secretaria.
Politicamente ela pode ser muito bem usada.
Mas ela pode ser muito bem usada, é uma autarquia que, sinceramente, é melhor do que determinadas secretarias, determinadas pastas. Então, fica claro, esse caminho do PSDB junto com o PSB em Pernambuco vai ficar, Eduardo, a ver navios quanto ao seu discurso com respeito ao PSDB a nível nacional. Esse vai ser o grande desafio de Eduardo Campos.
Eu vejo assim, isso como uma tendência que vem do enfraquecimento do PSDB e das forças que compunham, né? Porque aqui em Pernambuco a gente tinha claramente um grupo encabeçado por PT, PSB, PDT, PCdoB e um outro com PMDB, PSDB e Democratas. E hoje a gente está tendo uma virada aí, uma nova composição. A gente tem um PMDB hoje já com menos representatividade, menos oposição, né? O Jarbas hoje já não se posiciona mais tão contra Eduardo. Tem um rompimento do PT com o PSB, que é claro, uma rota de colisão. E tem a vontade de Armando Monteiro de caminhar com as próprias pernas. Então você tem um grupo hoje, eu acho que existe uma tendência numa união do PT com o PTB, e isso pode somar algumas outras forças. E o PSDB, por perder os seus parceiros mais fortes, ele vai atrás das forças enfraquecidas do outro campo para tentar se fortalecer de novo. Então eu não acho absurdo nenhum, acho que é um caminho natural. Tanto Armando Monteiro querer crescer, quanto o PT se desvincular do PSB pela composição nacional, como acho um caminho natural o PSDB e até mesmo o Democratas, o PMDB, irem pro barco de Eduardo, como o Emanuel chamou, pela nova composição, pelo fortalecimento de algumas forças, enfraquecimento de outras. A gente teve enfraquecimento do PT também, né, que tá agora indo mais pro lado de Armando Monteiro, mas eu acho um processo natural por essa nova composição. Acho que a gente vai ter uma mudança de jogo aqui. O cenário das últimas três eleições, para mim, na próxima, vai estar totalmente desmanchado dentro do estado.
Curiosamente, os dois partidos que polarizam a política nacional há vários anos, em Pernambuco, vão ser coadjuvantes. Exato. O PT será coadjuvante do PTB, né, vai estar nessa aliança, e o PSDB será coadjuvante do PSB. Né? Curiosamente, os dois aqui em Pernambuco diminuíram muito. O PMDB e o DEM praticamente morreram em Pernambuco. Né? O DEM tem um prefeito só.
O DEM tem morrido
nacionalmente. Só tem um prefeito, né? Só. O PMDB tinha um grande prefeito, Júlio Lócio, né, acabou sendo caçado lá em Petrolina, e tem o Jarbas, né, já se preparando aí para encerrar a carreira, e aí os dois caminham também para isso. Agora, nesse barco, né, do Eduardo, cabe o PCdoB, Paulinho? O PCdoB, que um dos seus principais quadros políticos, o Luciano Siqueira, é vice do PSB na capital pernambucana. E para 2014, cabe?
Sei, vai depender muito da composição, né? Essa proximidade com o PSDB já muda um pouco o nível das conversas. A gente tem participação do governo Eduardo Campos e conseguiu construir junto com o PSB essa vitória em Recife. Eu estava no congresso, na conferência estadual do PCdoB há algumas semanas lá em Recife, e foi muito falado sobre isso, né? Sobre a questão da parceria do PCdoB com o PT nacionalmente, com o PSB no estado e com o PT também no estado, em muitos lugares, e dessas novas composições, da chegada da Marina, que é uma figura que a gente tem muitas ressalvas. E assim, eu tenho certeza que, como pelo que eu conheço das coisas como funcionam no PCdoB, 2014 vai ser assunto para 2014. Mas vai tudo depender muito da composição de forças. A gente acredita assim, a gente se coliga com quem é diferente, porque quem pensa como a gente está dentro do PCdoB. E aí vai ter que ter uma discussão de projetos, né? Como foi o ano passado aqui em Santa Cruz.
Porque você falou aí a questão do saída do PCdoB, aliás, do PSDB, já dificulta um pouco. Mas, por exemplo, em Olinda, no passado, o PSDB abriu a candidatura de Terezinha para apoiar o Renildo Calheiros, né? E aí se uniram. Aqui em Santa Cruz, o PCdoB estava com o DEM no mesmo palanque.
Não, o DEM é que estava com o PCdoB.
Não, os dois estavam na mesma casa.
É claro.
Ou seja, a questão toda não é um fato decidido. Por exemplo, com o fulano não se junta.
A birra do PT com o PSDB. A questão toda é uma composição de forças, né? Existem muitos PSDB, por exemplo, né? A gente tem personagens dentro do PSDB que vem da origem ideológica muito parecida com a do PCdoB, do fim da do próprio Terezinha Nunes, que é conservadores. Mas tudo vai depender da composição e do projeto. A gente vai ter duas conjunturas, uma conjuntura nacional e uma conjuntura estadual. Elas, em hora, vão dialogar e em hora elas vão estar apartadas. A gente vai ver onde vai conseguir juntar, onde não vai dar para juntar. E aqui vai depender da construção, né? A gente não sabe o que vai dar, não sabe qual é a levada que vai ser de Eduardo Campos, não sabe quem é o provável candidato ainda. Uma questão é você ter, por exemplo, como a gente tinha aqui o ano passado, um Democratas no nosso palanque, um Democratas que rompeu com o grupo que fazia parte e tinha um candidato a vereador, uma personagem histórica, inclusive, que agregou algumas coisas para a campanha e que adaptou o seu discurso. Outra coisa é você ter, por exemplo, se o vice do candidato a prefeito, por exemplo, fosse do Democratas, já seria uma outra construção. Não estou dizendo que isso vai influenciar, estou dizendo assim, que isso pode ser um critério, porque é diferente, o posicionamento de cada força política na composição da coisa, ela pode alterar o nosso nível de análise, né? Mas enfim, isso aí vai ser com o povo lá de cima.
Deixa isso para 14. E aí, infelizmente, todo mundo esperando realmente Eduardo tirar o nome do bolso, né? Porque está todo mundo, Manassés, hoje sem saber o que fazer para alianças, para estratégias, porque ele nem sabe quem é o candidato de Eduardo. E está comprovado que o candidato dele é o dele. É quem está no bolso dele, ele vai tirar um nomezinho feito a Copa do Mundo, sorteia lá, quem está no bolso dele faz sentido. Não vai ser força política, não vai ser por competência, nome político.
Pesquisa.
Né? Algo que tudo indica realmente é o que ele escolheu, né? É o ungido dele, e aí, enquanto isso, todas as outras forças políticas ficam nessa dependência.
Eduardo vai mostrando ao final desse governo que eu acredito que é algo inédito em Pernambuco. E quando Arraes terminou os seus 8 anos de governo, ele foi reeleito em 98, foi reeleito, não é isso? Arraes, reeleito, isso.
Foi
em 2002.
Em 94.
94. Ele perdeu. Isso, 98 ele perdeu para Jarbas. Mas a grande questão é que, normalmente, no final de 8 anos de mandato, é sempre previsível que o mandatário ele esteja bem desgastado. O caso de Jarbas, por exemplo, todo mundo sabia que o candidato dele seria Mendonça Filho. E Mendonça Filho já se estipulava aquela porcentagem que ele teve até o fim da campanha, quando perdeu para Eduardo Campos. A grande questão é se Eduardo, o que aparenta é que ele vai manter justamente essa unidade, todo mundo querendo entrar no barco dele, mesmo ele se desincompatibilizando do cargo, ou em janeiro ou em abril, para se dedicar à sua campanha nacional. Essa é a incógnita que os partidos se veem hoje. É um Eduardo, mesmo distante do poder, mesmo que ele saia da cadeira de governador, mas vai manter uma influência tão forte que, quando ele tirar o nome do bolso dele, todo mundo vai querer agregar-se ao redor dele para juntar as forças, entendendo que ele é quem vai ganhar as eleições, de tanta força que Eduardo tem. Para mim, algo inédito. Mostra Eduardo uma força fenomenal em Pernambuco, a ponto de ter até o PSDB querendo entrar no barco dele, e não é de hoje, há muito tempo.
inédito e negativo, né? Porque Pernambuco sempre foi muito...
Sem dúvida, muito sem dividido, dúvida. Muito sempre foi polarizada, sempre foi. Agora, chama a atenção como Eduardo conseguiu, porque é uma destreza política tão grande que é admirável. É admirável, não é saudável, mas é admirável e causa até estranheza diante da politização que Pernambuco teve, inclusive parecendo até um pouco com a Paraíba. Aquela polarização duríssima, é como se amanhã, por exemplo, o Cássio Cunha se tornasse unanimidade em toda a Paraíba. Seria algo inédito.
Pois é.
Basicamente o que está acontecendo com Pernambuco.
Pra você ter ideia, ontem o PSD, no almoço com a Dilma Rousseff, anunciou oficialmente o apoio à sua reeleição. Primeiro partido a anunciar em nota oficial. A gente sabe que vários partidos vão estar com ela, mas oficialmente o primeiro foi o PSD a anunciar o apoio à reeleição da Dilma. Mas em Pernambuco, o PSD está com Eduardo Campos. Então,
o PSD é o partido Saímos do DEM, né?
Pois é, o Saímos do DEM, o partido Kassab. 12 horas, encerrado o programa. Manassés, muito obrigado, até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser.
Paulinho.
Valeu, Paulinho.
Sempre que a gente precisar, vamos estar lhe convidando para estar com a gente nesse
bate-papo. Posso só fazer dois convites?
Faça lá.
Primeiro, queria fazer um convite para a população de Santa Cruz. Pelo menos para quem gosta de se divertir nas madrugadas, que nós estamos agora enfrentando um impasse judicial aí, uma imposição, na minha opinião, arbitrária e extremamente arrogante.
Toque de recolher.
Que tá ignorando alguns fatores como o mercado, né, a questão da atividade econômica que acontece, a questão dos músicos que estão sendo prejudicados, se isso realmente tem ligação com a violência ou não. E se é necessário, como presenciei aqui na sexta-feira, 12 policiais para fechar um bar meia-noite. E se a população realmente quer isso e chamar a população para fazer essa discussão no legislativo, que é onde ela tem que ser feita, para tirar um pouquinho essa coisa do judiciário e do Ministério Público quererem pautar as leis, né? Eles são defensores das leis, não legisladores. A gente tem 17 lá para fazer isso e eu também queria convidá-los, os senhores vereadores de Santa Cruz, para resolver isso aí, porque isso é responsabilidade deles.
Audiência
não...
pública. Exato. E discutir esse assunto, né? Porque realmente um toque de recolher em 2013 é meio que estranho. Mas é um bom tema para um próximo debate. A gente fica por aqui, vem aí o Povo no Rádio e amanhã eu tô de volta.